Na minha opinião,
a política do governo é
se preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, nesse dia de chuva, nublado, dia 25 de julho de 2023, sistema climático mudando aí por conta da chegada de mais um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, esse com menor intensidade daqueles outros vistos anteriormente, mas nós estamos prestando atenção e você acompanha todos os detalhes aqui ao longo da nossa programação. Eu sou Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. A produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende, direção geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio. Pelos aplicativos Band Rádio e Band Play, faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação 24 horas por dia, na palma da sua mão. E o canal no YouTube é Band RS, se inscreva, youtube.com/BandRS, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, curta o programa, compartilhe com seus amigos, mande mensagem pelo chat e também pelo nosso WhatsApp. Nosso programa sempre com muita interatividade, mensagens por escrito, 98061-0949, 98061-0949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. São 14 horas e 3 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura de 16 graus e 8 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bastidores do Poder de hoje vai continuar tratando da delação de Elcio de Queiroz, um dos envolvidos no crime que levou ao assassinato de Marielle Franco. Há um debate no país sobre o Instituto da Delação Premiada. Porque Elcio de Queiroz fez uma delação premiada, o que permitiu a operação de ontem da Polícia Federal, né, prendendo pessoas envolvidas no caso e estabelecendo novas linhas investigativas. Esta polêmica surge a partir de pessoas que questionaram o governo federal por ter celebrado o fato de Elcio ter realizado um acordo de delação com as autoridades, apontando o que poderia ser considerado uma contradição, visto que no passado os integrantes do governo questionaram a celebração de acordos de delação premiada, daí relativos à Operação Lava Jato. Mas um ponto é necessário ser lembrado. O Instituto da Delação Premiada foi criado no governo Dilma Rousseff. Este instituto não é novo. Ele surge em 2014. Surge junto com a Lei das Leniências. E depois é aprimorado pelas medidas anticorrupção que foram votadas no Congresso Nacional durante o governo Bolsonaro. E nós vamos tratar do Instituto da Delação Premiada. Qual que é o status da lei nesse momento? Qual é o benefício que ela gera a quem celebra o acordo com os órgãos de Estado? Quais são os possíveis problemas e quais são as necessidades do réu ao celebrar a delação. Vamos examinar o instituto em si, né? E também vamos falar sobre a economia brasileira. Nós tivemos hoje os indicadores relativos à inflação. IPCA 15 veio com uma queda substancial, 0,07%. A projeção do mercado, através de uma pesquisa feita pela Bloomberg, era de que seria 0,03%. Isso força, né, a posição daqueles que entendem que é chegado o momento de uma redução na taxa de juros. E nós tivemos também a elevação da projeção de crescimento do Produto Interno Bruto por parte do Fundo Monetário Internacional. Em abril, o Fundo Monetário Internacional tinha uma previsão de crescimento da economia brasileira de 0,9%. Esta projeção se elevou consideravelmente. Agora nós estamos aí com uma projeção de 2,1% de crescimento em 2023. Vamos tratar desses assuntos todos aqui. Você nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Bom, mencionar aqui, amanhã será a pauta, né? O jornal Gente tratará do assunto. A Federação lançou o Manifesto Empreendedor Gaúcho, né? Projetando aí, questionando qual é o estado que queremos comemorar em 2035, nos 200 anos da Revolução Farroupilha. Eu acabei de ver lá da Federação, o presidente Rodrigo, né, tratou do assunto, fez uma explanação lá sobre a pesquisa que foi desenvolvida, tratando de vários cenários e janelas de oportunidade para o desenvolvimento econômico do estado. Tratando de eixos relativos à inovação, turismo, infraestrutura, né, as propostas das regiões, expansão de modais. E é um documento valioso que foi subsidiado com muita informação, né, e que merece ser acompanhado pela sociedade. Afinal de contas, nós estamos a falar aqui, né, do futuro, de médio prazo, próxima década do Rio Grande do Sul, numa nova perspectiva de desenvolvimento. Se os últimos 15 anos foram caracterizados por uma pasmaceira, um retrocesso, né, e também pela degradação econômica, me parece que a construção da reforma do Estado ao longo desses últimos 6 anos, ela lança uma nova perspectiva de desenvolvimento que permitirá a retomada de investimentos, do crescimento sustentável, de contas que estejam, se não permanentemente, pelo menos em regra, no azul, superavitárias. E isso, né, faz com que se tracem aí horizontes positivos para o estado. Ah, é óbvio isso, né? Muito que avançar, mas sem sombra de dúvidas, a nossa perspectiva se tornou muito positiva, pelo menos de uns 6 anos para cá. Então amanhã nós trataremos mais desse assunto, né, que é o Manifesto Empreendedor Gaúcho, que foi lançado hoje, né, e aqui está o pequeno documento que eles distribuíram para a imprensa. Então fica aqui o registro. Agradecer a equipe da Federação pela recepção. Estava lá junto com o nosso Osíris Marins, né, no almoço de lançamento do documento. Antes de entrar nos temas políticos e econômicos, vamos falar, né, sobre o clima, porque nós temos a entrada de um novo ciclone extratropical no estado. Vocês que nos acompanham em todo o Rio Grande do Sul já devem ter notado a mudança drástica de temperatura que vem do final de semana. Foi um final de semana ensolarado, agora nós estamos com instabilidade, chuva. E o ciclone deve ter ventos fortes e chuva em todo o estado. A expectativa é de que o Rio Grande do Sul seja atingido entre a quarta e a quinta-feira. Isso que nós estamos vendo é a precipitação do ciclone. A Eduarda Oliveira tem uma matéria sobre, vamos reproduzi-la.
Um novo ciclone extratropical atinge o Rio Grande do Sul nesta semana. A frente fria não deve provocar ventos tão intensos como os outros que atingiram o estado. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia. O vento também deve ser intenso, com rajadas entre 40 e 60 km por hora, mas com baixo risco de alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil do Estado está em alerta e monitora a situação. O meteorologista da Sala de Situação do Estado, Lucas Fagundes, dá detalhes da chegada do fenômeno.
Com relação à formação do ciclone, ele deve se formar no Uruguai durante a quarta-feira e avançar para o oceano. Os principais efeitos deste ciclone no Rio Grande do Sul: chuva persistente e volumosa em parte da campanha e no sul gaúcho, o que deve trazer alagamentos e enxurradas em arroios e córregos nas regiões. Também não se descarta temporais isolados em todo o estado, devido ao avanço de uma frente fria associada ao ciclone.
A previsão é que o tempo volte a ficar mais estável entre a quinta e a sexta-feira, quando a temperatura vai cair ainda mais.
Tá aí então, Eduardo Oliveira trazendo os detalhes da chegada do novo ciclone extratropical, que é o quarto ciclone a entrar no estado nos últimos tempos. Juan Romero, nós temos informes da Defesa Civil, né, e as precauções que são necessárias nesse momento. Vamos fazer o serviço. Senhor Juan Romero, muito boa tarde. Bem-vindo de volta. Ontem o Juan estava tirando merecida folga, né, foi substituído mais do que a altura pelo Jean Costa.
Exatamente, Macalossi, muito boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Prazer estar de volta. Tive esse descanso nessa segunda-feira, foi bom para dar uma...
Renovada nas energias.
Eu voltei aqui renovadíssimo e já pronto para fazer a cobertura dos fatos do dia, dos fatos da semana aqui junto contigo no Bastidores do Poder. Então, reforçando que a Defesa Civil Gaúcha já havia publicado na última noite esse alerta para essa chuva forte que a gente ouviu durante a madrugada, início da manhã, principalmente agora na faixa do meio-dia aqui na capital gaúcha. Esse alerta também estava prevendo descargas elétricas, ventos, como Eduardo Oliveira disse na matéria, fracos, ou seja, de até 60 km por hora. Fracos, eu digo, comparados em relação aos últimos acontecimentos do tempo, os últimos ciclones extratropicais. E essas quedas de granizo que atingiram a metade da região sul e do centro do estado, esse alerta que ainda segue válido por estas próximas horas. O estado, como Eduardo Oliveira citou, deve ter essa formação desse novo ciclone na quarta-feira, que deve ser o quarto em 2 meses, muito mais fraco do que estes anteriores, e por isso que hoje o que está acontecendo, o que está acontecendo em grande parte do estado, é a intensificação das chuvas no estado. E é por isso que a gente observou esta queda nas temperaturas. Sábado e domingo a gente teve essas temperaturas próximas ali dos 25, quase 30 graus, e hoje a gente segue nessa casa de 19 graus, menos de 20 no caso. Lembrando que os números de telefone para emergências, caso alguém em algum município aqui do estado tenha algum problema, 190 ou 193, ou até o número 199 da Defesa Civil Gaúcha. A previsão é de que o tempo volte a ficar, digamos assim, normal, estável, entre essa quinta e a sexta-feira, mas a população precisa ficar em alerta. Para receber esses avisos, esses alertas da Defesa Civil, é importante a gente ressaltar a divulgação daqueles números importantes, como o SMS. Uhum. Só enviar o CEP por SMS para o número 40199. Você pode cadastrar mais do que uma localidade, pode ser Porto Alegre, pode ser também a cidade de Capão da Canoa, se você tem, por exemplo, pais que moram em Capão da Canoa, avós que moram em Capão da Canoa e não tem tanta familiaridade com este tipo de tecnologia, é só você cadastrar os dois CEPs, o daqui e o do litoral, ou de onde seus pais, seus parentes moram, e você vai receber os alertas para as duas regiões. Ou também pode se cadastrar pelo WhatsApp, 61-2034-4611. 61-2034-4611. É o WhatsApp da Defesa Civil Nacional, que faz exatamente esse mesmo serviço de SMS. Mas é uma garantia a mais de você conseguir receber esse alerta, porque caso você esteja em uma localidade que não tem sinal de internet, não consegue receber SMS, não tem sinal de telefone, perdão, mas tem sinal de internet, você recebe pelo menos o WhatsApp. Se for o contrário, não tem sinal de internet, mas tem só o sinal telefônico, você recebe pelo menos o SMS. E se tiver os dois sinais, você recebe em dobro esses alertas, porque prevenção é sempre muito importante. É só então mandar mensagem para o 61-2034-4611, interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem como um oi, e aí o usuário vai poder seguir as instruções, compartilhar a localização atual, escolher qualquer outra do seu interesse, e aí vai começar a receber os alertas da Defesa Civil, que aqui no Rio Grande do Sul segue atualizando junto com a sala de situação através também das redes sociais e do site defesacivil.rs.gov.br. Lá dentro existe alguns informes, algumas partes do site onde você pode acessar os detalhes grandes, bem minuciosos, no caso, da própria sala de situação, que é quem faz diariamente este monitoramento da situação climática. Macalossi.
Muito obrigado, Juan. Então, todos os detalhes, o serviço, prestação aqui na Rádio Bandeirantes. Ainda que esse ciclone seja menos intenso que os demais, os cuidados devem ser tomados. Importante destacar, e depois nós teremos a previsão do tempo, a partir de quinta-feira, após a passagem do ciclone, então ingressa a massa de ar polar, e daí deveremos ter uma queda acentuada nas temperaturas do estado. O Braguinha já está, né, preparando os seus looks de inverno, né, Braguinha? Vai vir com as suas japonas, com as suas jaquetas, as suas toucas, o seu visual Peaky Blinders, né, Braguinha? Olha ali, o Braguinha colocando já o seu capuz. É isso aí. Quatorze horas e 18 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem aqui para o Bastidores do Poder. Envie por escrito sempre. 98061-0949. 98061-0949. Olha só, a mensagem chegou aqui de um dos nossos ouvintes. Na minha opinião, delação premiada, independentemente de ser de qualquer lado que seja, não é o mais certo, mas sim espontânea, sem nenhum benefício, pois leva o sujeito a acusar de crime qualquer um que ele bem entender. Acho muito perigoso e pode causar imensa injustiça. Olha, se você não criar um incentivo para que ele delate, ele não vai delatar, né? Eu devo dizer o seguinte, também não gosto do instrumento, tá? Não é o instrumento que eu acho o mais adequado, porque ele vicia, inclusive, os órgãos de Estado responsáveis pelas investigações. O que acontece? Ao invés dos órgãos de Estado responsáveis pela investigação produzirem os indícios e as provas, ou seja, fazerem o trabalho investigativo, muitas vezes acabam se utilizando da delação como instrumento único da investigação. Hã? E outra, isso se viu muito no Lava Jato. O sujeito delatava para baixo. Ou seja, ele delatava os seus subalternos. A ideia da delação não é o sujeito que está no topo da hierarquia delatar os que estão abaixo dele. Não é delatar peão. É delatar quem está para cima. Então, a lei, e nós vamos tratar disso adiante, a lei, como ela está posta, ela tem distorções. Obrigado pela mensagem, eu acho que é uma ponderação muito válida da sua parte, nosso ouvinte Oliveira. Gosto da interatividade do nosso programa. Tem pessoal aqui mandando mensagem para o nosso querido Mota, né? O Leandro Brain, aqui de Porto Alegre. Leandro, Se você estiver assistindo Mota na televisão e ouvindo a Rádio Bandeirantes, fica aqui o registro, tá? Você enviou a sua mensagem, né, a sua foto, para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. O Juan vai encaminhar para você o número do Mota, o número do WhatsApp do Mota, tá? Que daí é da TV Band. Então, 980610949 é o número da Rádio Bandeirantes, é o Bandzap, né? Como batizou o Alex Bajá. 14 horas e 21 minutos. Tem duas coisas que a gente adora por aqui: bola na rede, carro zero quilômetro. E quem é craque no assunto de carro é a Sinoscar, não é mesmo? A campeã em atendimentos e melhores condições trouxe um golaço pra galera. Lote extra com incentivo do governo e taxa zero no Onix. Então aproveita essa condição incrível que só a Sinoscar tem pra você. Aí dá jogo, hein? Vamos repetir aqui. Onix com incentivo do governo e taxa zero. Não fique aí parado, o estoque é por tempo limitado. Chegou a sua vez de marcar um golaço com a Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para falar sobre delação premiada e o caso Marielle Franco.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física. Sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Lote extra Sinoscar com incentivo do governo. A Sinoscar trouxe uma nova oportunidade para você levar seu Onix com preço reduzido. Onix com incentivo do governo e taxa zero. É isso mesmo. Onix com incentivo do governo e taxa zero. Vem agora mesmo fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoscar. No trânsito, escolha a vida.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Quatorze horas e 27 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Temperatura de 16 graus e 8 décimos. Para o Hospital São Lucas da PUC, para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone e WhatsApp 3320-3000. Bom, vamos entrar no assunto Marielle Franco. Ontem eu entrevistei aqui a Marina Lang, que é uma jornalista premiada na cobertura do caso. Ela fez uma série de matérias que foram reconhecidas pelo meio jornalístico. E tratamos da operação da Polícia Federal, desencadeada ontem, por conta desta delação premiada, firmada pelo Elcio de Queiroz. Ele fez o acordo de delação com a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro, fornecendo detalhes novos para esse caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista. O Elcio de Queiroz, ele se encontra detido desde 2019, assim como o Rony Lessa, a quem ele atribui os disparos. Ambos vão ser submetidos ao tribunal do júri. Isso ainda não foi estabelecido quando. Mas em breve deveremos ter aí o calendário. O depoimento dele, na delação premiada, tem muitos aspectos reveladores em relação ao caso. Ontem o ministro Flávio Dino veio a público para tratar da delação. E fato é que a delação traz o elemento novo da confissão. Até então estes elementos se diziam inocentes. E lança uma perspectiva sobre a possibilidade de identificação dos mandantes. Segundo a Marina Lang, é improvável que um caso deste tamanho não tenha mandantes. Todos esses elementos que estão envolvidos no ato criminoso, eles agem como se estivessem orientados num crime de encomenda. E a Marielle Franco, ela, através do trabalho legislativo e do seu ativismo social, ela acabou se insurgindo contra os interesses criminosos de muitos grupos no Rio. Eu até falava com o Braguinha aqui no intervalo, quem teria sido o mandante. Eu acho que a especulação, ela não é positiva. As pessoas lá no fundo se perguntam, algum político teve envolvimento com isso? Eu acho que não é possível nesse momento dizer nem que sim, nem que não. Porque o que nos levará a uma resposta é o curso da investigação que passa, aliás, Braguinha e ouvintes, por partes dessa delação que ainda são mantidas em sigilo. Lembrando que 5 pessoas envolvidas no caso foram mortas. Portanto, nós estamos diante de uma situação daquelas em que há queima de arquivo. Bom, muitos estão se perguntando, bom, se ele está preso desde 2019, por que que ele fez o acordo de delação agora? Já se passam 4 anos desde que ele foi levado à prisão. Ele foi convencido a fazer a delação depois de desconfiar do Rony Lessa, que é apontado como o seu comparsa. O Elcio confessou a participação nos crimes e disse que o Rony Lessa matou a Marielle. Os veículos de comunicação que tiveram acesso à delação apontam que em vários momentos o Elcio é questionado se sabia de alguma pesquisa prévia a respeito da vítima. Ele responde que não tinha certeza. Ele revela que os dois ficaram aguardando a vítima na saída da casa das pretas, que Rony Lessa apontou quem Marielle era. De acordo com a pesquisa, para chegar ao local, de acordo com o Elcio, foi feita no Instagram da própria vereadora, que havia divulgado o evento dia 14 de março de 2018. Nesse carro estava a vereadora e o motorista Anderson, e a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu. Elcio disse que Lessa sabia exatamente quem era Marielle, mas não sabia qual era o veículo em que ela estava. No depoimento, que está homologado pela justiça, o Elcio confessou que dirigiu o Cobalt prata usado no ataque e afirmou que Rony, de fato, fez disparos com uma submetralhadora contra a Marielle. O Elcio também disse que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Swell, esse que foi preso ontem na operação, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou trocado por ele. Ontem nós tivemos a deflagração dessa operação Alpes, que é a primeira fase da investigação. Então, o Elcio se sentiu abandonado, desconfiou do Rony Lessa e fez a delação. Juan Romero, um detalhe importante aqui, tem vários, tá? Ontem nós demos destaque, por exemplo, a arma utilizada no crime teria sido parte, propriedade do arsenal do BOP. O Elcio de Queiroz depois disse que o carro foi desconstruído, inclusive com a placa sendo cortada, para que não restasse nenhuma evidência. As balas e cápsulas usadas foram jogadas numa linha de trem. Traz os detalhes disso, Juan.
Vamos lá, Macalossi. Essa notícia sobre essas cápsulas de balas usadas para matar Marielle Franco, que teriam sido jogadas em linha do trem, foram detalhadas em depoimento de Elcio Queiroz à Polícia Federal e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, na qual Rony Lessa teria tido esta preocupação porque, segundo Elcio, Rony Lessa teria carregado esta arma sem usar as luvas. E as cápsulas teriam sido descartadas em um estojo junto com esta placa picotada que você citou do carro usado para o assassinato. Maxwell e Lessa foram até a casa de Elcio, na zona norte carioca, depois, no dia seguinte ao assassinato, para se livrarem do carro, e fizeram esse serviço na casa de Elcio porque lá a garagem dele era fechada, tinha telhado. Ou seja, não teria como outras pessoas estarem vendo esta atitude. Ele também afirmou à Polícia Federal e ao Ministério Público que se desfez desse arquivo com imagens de câmeras de segurança da casa. Ele citou, abre aspas, deu certinho o carro ali. A casa da minha mãe na frente, que está alugada agora, estava em obra na época. Segundo este depoimento, Rony entregou algumas novas placas a Elcio e Maxwell, que retiraram as placas traseira e frontal do Cobalt utilizado neste assassinato. E depois fizeram esta varredura no carro também para buscar as cápsulas que sobraram dos disparos na noite do crime. E eles levaram estas placas para a sala da casa da mãe de Elcio, que estava em obras, e ele cita: fomos na sala da casa da minha mãe, ficamos lá, e eles cortando pedacinho por pedacinho da placa. Os restos dessas placas foram colocados em um saco plástico. E ele cita que o trio se dividiu, Elcio dirigiu o carro de Rony, que sentou no banco de carona, e Maxwell dirigiu o carro usado no crime. Ele cita que Rony ia jogando os restos da placa por cima do muro para que caíssem na linha do trem. E aí ele cita, é uma coisa praticamente impossível de achar porque a linha do trem tem muito cascalho. Então eles utilizaram essa estratégia para esconder o máximo possível estes sinais, como essas cápsulas de balas e também esses pedaços de placa. As cápsulas eram motivos de preocupação, como eu citei. Rony tinha carregado a arma sem luvas e aí poderia ter sinais de que ele mesmo poderia ter cometido. Mas, segundo o Elcio, ele afirmou que não precisava usar porque o calor impediria a checagem das digitais. Então eles tiveram toda esta preocupação com esses materiais porque pensaram, depois poderíamos ser identificados por conta das forças ali, tanto de perícia quanto de investigação dos órgãos de segurança, Macalossi.
Então, são detalhes relativos a essa delação feita pelo Elcio de Queiroz e nós vamos dando aqui destaque alguns dos trechos que chamam mais a atenção. Lembrando que a investigação está na sua primeira fase, que é a fase em relação aos autores do crime, diretos, aqueles que participaram da ação. E há agora uma segunda fase que provavelmente se desenrolará nos próximos meses, que diz respeito, daí então, aos mandantes do crime. O próprio Elcio, na delação, diz que o Rony Lessa provavelmente recebeu dinheiro para matar a Marielle Franco. A pergunta é, recebeu dinheiro de quem, então? Se ele recebeu dinheiro, esse dinheiro tem uma fonte. E, obviamente, se tem uma fonte, esta fonte tem um interesse. Quais interesses? Ontem, na entrevista com a Marina Lang, foi lembrado aqui outro detalhe da delação, a de que houve uma tentativa frustrada de assassinar da Marielle Franco em 2019, aliás, em 2017. Eles também perseguiram a Marielle Franco. Última hora, o intento foi interrompido por conta da desistência de um dos elementos. Esse esforço de eliminar a Marielle Franco, então depois foi retomado, sendo daí bem sucedido. Marielle Franco acabou sendo assassinada com 13 tiros. Num caso que hoje, agora, está sendo devidamente investigado para que se chegue a uma conclusão. Porque, afinal de contas, nós estamos tratando aí de um fato muito grave na história recente do país. Participação do público pelo nosso WhatsApp 980610949. Mande sua mensagem por escrito ao Bastidores do Poder 980610949. São 14 horas e 40 minutos. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro, e de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Nós vamos falar sobre o Instituto da Delação Premiada, que permitiu ao Elcio de Queiroz, né, revelar informações novas sobre o caso Marielle Franco, e que desde 2014 faz parte do contexto penal brasileiro. A delação premiada no Brasil ficou famosa principalmente por conta do caso da Operação Lava Jato. Nós vamos conversar com o advogado, professor em Direito Penal da PUC, doutor em Direito, Marcelo Peruchin, que já está aqui conectado ao Bastidores do Poder. Doutor Marcelo, é um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde.
Boa tarde, agradeço o convite. Muito obrigado.
Professor, tem um monte de gente que tem dúvidas razoáveis sobre a efetividade das delações. Inclusive, a legislação nasceu, pelo menos é a avaliação que eu tenho, com algumas brechas importantes. Em certa medida, elas foram corrigidas com a atualização do texto durante o governo Bolsonaro, na votação das medidas contra a corrupção pelo Congresso Nacional, mas ainda permanecem dúvidas a respeito. E nós temos esse caso agora do Elcio de Queiroz, envolvido no assassinato da Marielle Franco. Eu lhe pergunto, a delação premiada, ela está agora num patamar de, digamos, qualidade como instituto jurídico, ao auxiliar investigações desse tipo?
Sim, a delação premiada ou colaboração premiada, ela na verdade surgiu na década de 90 aqui no Brasil, fruto de alguns compromissos que o Brasil assumiu em tratados internacionais. Surgiu já na Lei dos Crimes Hediondos, que é de 90, e ela é um instituto que vem se aprimorando no Brasil. Com essa Lei 12.850 de 2013, que tu mencionaste aí, ela recebeu um capítulo próprio com alguns regramentos mais específicos do que havia na legislação anterior. A delação premiada, ela é um acordo que se estabelece entre a autoridade, pode ser a Polícia Judiciária, Ministério Público, e o investigado, o réu, com sua defesa. E é um acordo estabelecido em cláusulas que são debatidas entre as partes, inclusive com a possibilidade ali de assunção de compromissos de parte do investigado ou do réu. E esse acordo, então, vai à homologação judicial para que os seus efeitos sejam, então, decorrentes desses compromissos, né? A posição do Supremo no Brasil é de que é um elemento que tem que ser avaliado à luz do contexto probatório. O acordo em si, ele não é suficiente isoladamente para uma condenação criminal. É necessário que o colaborador agregue provas efetivas ao procedimento para que isso possa acontecer. E a avaliação do cabimento da condenação dependerá da fortaleza, ou seja, da força dessas provas no seu contexto, né, a ser então declarado pelo Poder Judiciário. Esse caso Marielle, ele tem algumas situações interessantes, porque a competência do caso fica ainda vinculada à vara do júri do Rio de Janeiro. Houve uma tentativa de um incidente de deslocamento dessa competência, mas o STJ manteve no Rio de Janeiro em 2020. Mesmo assim, houve a instauração de um inquérito federal, agora no início de 2023, e é por força desse inquérito que as colaborações anunciadas na data de ontem teriam ocorrido, pelo que eu vi nas notícias homologadas já judicialmente, uhum. E elas então conseguiram dar um rumo para a investigação que nesses anos, desde 2018, não se tinha conseguido até então.
Sim. Agora, o responsável pela delação, que é o Elcio, sob a mediação do Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, vai ter de produzir as provas necessárias. E daí eu lhe pergunto, que tipo de prova ele pode formar a partir do depoimento dado às autoridades?
Exato, é uma pergunta interessante. Porque quando é feito o acordo de colaboração premiada, normalmente, isso desde a Lava Jato, 2014 para cá, o Instituto vem se aprimorando no Brasil, né? Ele é estabelecido como um acordo possível, por exemplo, para as pessoas compreenderem, é feito inclusive com cláusulas. E é comum que as autoridades, interagindo com o investigado e a sua defesa, estabeleçam muitas vezes compromissos a serem atingidos pela parte investigada ou ré na ação penal. Então é possível que haja esse compromisso de que sejam alcançadas essas ou aquelas provas para que o acordo então seja implementado e considerado cumprido pelo Poder Judiciário. Sim. E inclusive os benefícios que a lei estabelece, desde a redução de pena até a possibilidade de penas alternativas, prisão domiciliar ou mesmo até o perdão judicial, venham a ser alcançados por aquela pessoa que se compromete a isso, né? Então, nós não sabemos ainda o conteúdo desses acordos, porque a lei estabelece que eles ficam sigilosos por um momento, né? Mas provavelmente haja lá essas cláusulas com os compromissos e as provas que o colaborador se comprometeu a entregar.
Se ele não entregar, ele pode ser sancionado, doutor Peruchim?
A consequência do descumprimento de um acordo é o não atingimento dos benefícios que ele estabelece. Ou seja, uma vez não cumprido um acordo, ele é revogado judicialmente.
Sim.
A pessoa retoma a condição normal de investigado ou de réu sem nenhum acesso a um benefício que estaria estabelecido lá, né? Ou seja, em outras palavras, a colaboração premiada, ela é um binômio. Além da confissão da participação, o colaborador se compromete também a fornecer provas no sentido da participação ou coautoria de terceiros, né? Então, nesse sentido, é que o acordo se torna interessante para uma investigação, desde que, claro, a pessoa se comprometa e cumpra o que se comprometeu. Né?
Nesse caso aqui, o Elcio de Queiroz está preso desde 2019. Uma pergunta de natureza técnica. Visto o impacto do caso, também considerando que pessoas envolvidas foram mortas, em possíveis casos de queima de arquivo, o Estado fornece proteção ao delator?
Essa é uma das condições que a defesa pode postular, e é possível sim que o Estado forneça proteção ao colaborador dentro daquilo que vier a ser convencionado no acordo.
Ele ainda vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, ele e o Rony Lessa. A partir de quando a delação faz efeito sobre o delator?
A partir do momento que ela é homologada judicialmente. E a homologação, num primeiro momento, é a verificação do cumprimento dos requisitos do acordo, da voluntariedade do acordo, questões de natureza formal, ela passa a produzir efeitos. Uhum. A efetivação dos benefícios, ou seja, quando ele terá acesso aos benefícios, é a partir do momento em que haja uma sentença. No caso do Tribunal do Júri, uma sentença de primeiro grau do Tribunal do Júri, proferida por um juiz de direito. No caso de um processo de juiz singular, pela sentença do juiz singular, no caso de um tribunal, pelo acórdão do tribunal. Então, ela tem esses dois momentos. Primeiramente, uma questão homologatória formal e depois o cumprimento desses benefícios, ou seja, a entrega desses benefícios quando houver uma decisão judicial de mérito.
Sim. O ex-ministro da Justiça, atual senador Sérgio Moro, ele deu uma declaração, daí até em tom provocativo, lembrando daí, com base na delação do Elcio de Queiroz, o valor das delações premiadas. E disse basicamente que espera que o governo daí passe a morder a língua, por conta das críticas que foram feitas à forma como a Operação Lava Jato teria estabelecido as delações premiadas no curso da sua investigação. Esses casos, na sua avaliação, guardam alguma semelhança?
O instituto é o mesmo. O que tem que ser verificado são as condições do cumprimento ou da obediência das regras processuais, né? Se as regras processuais são cumpridas, se não há falta de imparcialidade do juízo que homologa, por exemplo, uma hipótese, né? É necessário que haja essa imparcialidade para que as regras não sejam descumpridas processualmente, né? Então, eu te diria que, havendo o cumprimento das regras, o instituto é o mesmo e ele vai ter validade para fins, inclusive, de alcançar um efeito produtivo de uma investigação, como parece ser esse o caso, né?
Sim.
As investigações não andaram nesse período aí, de 2018 para cá, e agora parece que com as colaborações alcançadas com a participação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro e a homologação judicial, já se tem, pelo que se divulgou, a identificação das duas pessoas que estariam no veículo, o motorista e o atirador. E agora o passo seguinte, segundo verifiquei ontem nas notícias, é a tentativa da elucidação dos mandantes. Porque esse crime, ele provavelmente tem a coautoria entre aqueles que executaram e aqueles que foram os ordenadores, ou os mandantes, ou o que em direito penal se chama os autores indiretos ou intelectuais.
Nós estamos conversando com o advogado criminalista, professor de direito penal, Marcelo Peruchin, aqui no Bastidores do Poder, sobre a repercussão da delação do Elcio de Queiroz. Lembrando que ontem nós tivemos a Operação Elpis, que sai a partir da delação do Elcio de Queiroz, um dos envolvidos no caso Marielle Franco. Doutor Marcelo Peruchin, deixa eu lhe perguntar em relação ao uso do Instituto no Brasil. Muitos apontam a distorção que se causou no sistema investigativo, muitas vezes fazendo o próprio Ministério Público se tornar refém das delações para poder avançar em investigações. O senhor acredita que se consegue chegar a bom termo no uso das delações sem que se comprometa a capacidade investigativa própria dos órgãos? Porque me parece que o risco do uso das delações é esse, você criar uma situação de necessária dependência do delator, quando o adequado é que se produza provas suficientes para que não seja necessário beneficiar um partícipe do crime com diminuição de pena apenas porque ele dedou os seus comparsas ou os seus superiores.
É, perfeito, eu estou de acordo. Inclusive a literatura do processo penal mundial e brasileiro também, essa linha. A colaboração premiada, ou delação premiada, ela é um dos instrumentos que se tem para a produção de prova no processo criminal, mas não pode ser considerado um instrumento principal. Até porque,
ela é um instrumento acessório.
É, eu diria que é mais um dos instrumentos. Não diria que é acessório, porque em matéria probatória, todas estão no mesmo nível, né? Essa é, inclusive, um dos ensinamentos literários quando se estuda a prova no processo penal. Todos os elementos de prova estariam no mesmo nível. Mas é exatamente por isso, que, aliás, teu comentário vem a calhar com o que eu diria, a confissão, que é um dos elementos de prova que estão previstos lá no Código de Processo Penal, ela também não está acima dos demais elementos. Isso significa que a confissão, ela não pode ter um peso maior na construção desse edifício probatório. É por isso que a colaboração, ela tem que ser vista nesse contexto, na minha opinião, e na linha do que tu disseste, e com esse viés. E é verdade, o Estado tem que ter instrumentos para a produção da prova sem a dependência da colaboração. Porque se fosse assim, aconteceria uma das deturpações que, na minha opinião, foram corrigidas ao longo do tempo, que é a iniciativa, por vezes, que se verificou no próprio Brasil, de se buscar uma prisão de natureza processual, cautelar, por exemplo, a prisão em flagrante, mesmo na época que era possível, a prisão para fins de condução para depoimento, ou a prisão preventiva, no afã de que isso pudesse ser um convite para uma futura colaboração. Então, veja que deturpação do sistema quando a prisão se torna um instrumento para chegar nela, né?
Sim.
E se tu tens uma percepção de que ela não pode ter primazia e tem que ser avaliada no contexto das demais provas, o sistema vai entrando em equilíbrio. Parece-me que no Brasil nós caminhamos para esse sentido.
Porque, pelo menos a avaliação que eu tenho, em certa medida se fez mau uso das delações durante a Operação Lava Jato. Eu até ouvi uma declaração do ex-deputado Deltan Dallagnol, tratando o assunto, também ele fazendo, né, uma comparação entre o caso em voga e as delações da Lava Jato, dizendo que este Elcio de Queiroz ficou 1.500 dias preso, ele está desde 2019 preso, e daí ele pergunta, ah, onde está o Gilmar Mendes, onde estão os advogados do Prerrogativas e os jornalistas que criticavam as prisões alongadas de Curitiba. Fecha aspas. A diferença me parece óbvia que, em muitos casos da Lava Jato, se prendia então para gerar o conteúdo probatório até que se tivesse a delação, e aqui a delação ela nasce depois que um determinado conjunto probatório já foi produzido, e curiosamente a delação casa ou ela confirma as provas já produzidas. Exatamente. Não sei se o senhor visualiza essa distinção que me parece muito evidente.
Muito, concordo integralmente contigo. Inclusive, há várias decisões do Supremo na linha do que tu comentaste, de que muitas vezes a prisão temporária, por exemplo, ela teria sido utilizada como um instrumento para viabilizar uma colaboração. Caso não ocorresse a colaboração, ela então era convertida em prisão preventiva, que é uma prisão que, em tese, não tem prazo de duração. Na época, especialmente, não tinha. Hoje já tem.
É a chamada preventiva ad eternum, né, doutor Peixinho?
Exatamente. E, então, o Supremo tem, inclusive, acórdãos na linha do que tu argumentaste, de que a prisão não pode ser utilizada como um instrumento para chegar à colaboração. Porque senão há, inclusive, uma violação ao chamado princípio da dignidade da pessoa humana, em que a pessoa se torna um objeto para chegar a um fim, o que é, por si só, inconstitucional, né? E há acórdãos nessa linha do que tu comentaste aí, que confortam exatamente a interpretação que tu trouxeste.
Muito bem. A expectativa desse caso, o senhor como um penalista, eu sei que falar de um outro caso é complicado do ponto de vista do pormenor, mas o senhor com a sua experiência de tribunal, como é que visualiza o andamento da investigação? Muitos apontam morosidade, que só agora se avançou. Esse tipo de investigação, ela tem este parâmetro de tempo? Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo da seguinte forma, muitas vezes, especialmente no ambiente onde o fato aconteceu, e dependendo, inclusive, dos interesses que eventualmente estiverem envolvidos, muito especialmente na questão do autor ou dos autores intelectuais, que foram aqueles que deram a ordem, imagino que as dificuldades de tempo para se obter a prova, elas são justificadas. E creio que, inclusive, as colaborações, essa que foi divulgada e as demais que poderão acontecer, na minha opinião, daqui para frente, elas podem, inclusive, elucidar esse cenário da demora. O porquê isso aconteceu, por que no cenário do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Judiciária com o Ministério Público não conseguiu avançar, e esse avanço se deu apenas a partir do início de 2023, quando houve a instauração desse inquérito federal pela Polícia Federal, e a Superintendência Federal da PF lá no Rio de Janeiro encampou, então, a condução desse inquérito, que resultou nessa colaboração específica, né, do autor dos disparos. Então, nesse sentido, desse que estava no veículo e indicou quem teria sido o autor, que é o Rony Lessa. Então, nesse sentido, as colaborações poderão, na minha opinião, elucidar e justificar, inclusive, o porquê da demora.
Muito bem. Uma última pergunta, doutor Peixin. Sendo que este crime ocorreu anos atrás, a capacidade de produção de provas para surgirem elementos novos, por exemplo, identificação de mandantes, a exceção, é claro, da própria delação, fica prejudicada?
Existe uma regra em matéria probatória que quanto maior o decurso do tempo, mais provável que os vestígios de um crime, que são os sinais desse crime, eles vão se perdendo, se apagando no curso do tempo. Mas existem situações, e a colaboração premiada muitas vezes é uma delas, em que se consegue chegar a um resultado probatório bastante efetivo, mesmo apesar do tempo. Então eu te diria assim, apesar desses anos passados, de 2018 para cá, 5 anos, eu creio que será possível, nesse caso concreto, se chegar a um nível probatório bastante efetivo e vai resultar aí na punição dos responsáveis.
Muito bem. Doutor Marcelo Peruchim, muito obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder. É importante ter essa visão técnica sobre o Instituto da Delação, que é tão polêmico no Brasil, mas que é uma norma consolidada em vários países do mundo. Ela precisa, obviamente, ser bem usada e ser bem regrada.
Perfeito, estou de acordo, agradeço muito mais uma vez o convite e sempre fico à disposição do amigo e dos ouvintes.
Obrigado, doutor Marcelo. Então, 15 horas em ponto aqui na Rádio Bandeirantes, você nos acompanha, esse é o Bastidores do Poder. E apenas trazendo aqui, já que falamos sobre autoria e sobre mandantes, vejam só, né? O ex-ministro da Segurança Pública do governo Temer, Raul Jungmann, né, disse à época, isso em 2018, que ele tinha, abre aspas, mais do que certeza, fecha aspas, Braguinha, presta atenção. Jungmann disse que tinha mais do que certeza que poderosos estavam envolvidos no caso Maia. Vou aqui citar um trecho da manifestação dele à época, abre aspas. A procuradora-geral teve acesso a duas testemunhas. Uma é Orlando Curicica, que vocês já conhecem, e da outra que permanece em anonimato, em que são feitas gravíssimas acusações a agentes públicos aqui do Rio de Janeiro. E lá também fica claro que existiria uma grande articulação envolvendo agentes públicos, milicianos, envolvendo agentes públicos, milicianos, envolvendo políticos, e um esquema muito poderoso que não teria interesse na elucidação do caso Marielle, até porque estariam envolvidos nesse processo. Fechado. Infelizmente, até hoje, né, estes elementos todos que poderiam ser os responsáveis pela ordem de assassinar Marielle não foram trazidos à tona. Esperamos aí que no curso da investigação, inclusive com essa delação premiada, se identifiquem estes nomes e eles sejam chamados a responder na justiça. Vamos ao noticiário político. Lula mandou um recado ao Centrão. Ele disse que não é o Centrão que escolhe ministério. Falou na sua live semanal. Vamos com a Natália Paz de Brasília.
E deem essa tranquilidade ao governo dentro do Congresso Nacional, principalmente para a votação de projetos prioritários, projetos econômicos que são prioritários para a presidência da República. Mas o presidente fez questão de reforçar nessa transmissão nas redes sociais que ele vem fazendo semanalmente, que essa negociação é justamente partido por partido individualmente, citou PP, PSD, União Brasil e Republicanos. E disse que é normal, justamente, quando um partido quer fazer parte do governo, que o governo busque colocar esse partido dentro da esplanada dos ministérios ou até mesmo de uma estatal. Fazer, então, dar esse espaço para que esse partido fique dentro do governo, dando essa tranquilidade, então, para a presidência da República. Mas Lula voltou também a destacar que não é partido que escolhe ministério, sim que o governo faz essa negociação, então, individualmente com cada um desses partidos que estão buscando esse espaço dentro do governo federal. Bom, tudo isso foi dito pelo presidente Lula hoje. Ele disse que essas negociações elas vão acontecer nos próximos dias e, de fato, a gente vem adiantando na última semana que essas negociações vão se intensificar agora diretamente com a atuação do presidente Lula, conversando com as lideranças, conversando com os partidos do Centrão. Centrão, que a gente lembra aqui, é quem está nos acompanhando, de fato, é aquele bloco de partidos dentro do Congresso Nacional que, como moeda de troca para apoiar um governo, acaba cobrando ali nomeações e também orçamento, tudo isso em busca com o objetivo de dar, então, essa base de apoio para a presidência da República para essas votações consideradas prioritárias, então, para o governo federal. E como a gente vem adiantando desde a última sexta-feira, a expectativa agora é da reunião que vai acontecer entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A reunião é essa, tinha uma previsão de acontecer na semana passada, mas ambos tiveram alguns problemas, conflitos na agenda. E o que se sabe agora, inclusive a pedido de Arthur Lira, é que essa reunião aconteça na primeira semana de agosto, quando o Congresso Nacional voltar do recesso, voltar às atividades, então, tanto o Senado quanto também a Câmara. E não apenas para discutir reforma ministerial, mas também para discutir as pautas prioritárias em votação agora para o segundo semestre de 2023. A gente pode citar por cima, por exemplo, a reforma tributária, aprovada na Câmara, que segue agora para o Senado, mas deve sofrer modificações e voltar ainda para análise dos deputados. Enquanto o presidente Lula esteve fora nos últimos dias, quem tocou essas negociações foi o ministro Alexandre Padilha, que cuida dessa articulação política do governo com o Congresso. Teve reuniões com as lideranças do PP e do Republicanos, e agora falta fechar justamente este quebra-cabeça de quais ministérios vão passar por mudanças. Mas a gente traz uma informação também importante do presidente Lula, de que, por exemplo, o Ministério da Saúde, que é muito cobiçado pelo Centrão, não deve passar por modificações. Por enquanto, até o momento, Nízia Trindade segue blindada pelo presidente Lula. Eu volto com vocês.
Tá, então, a Natália Pazzi, direto de Brasília. E nós temos um trecho da manifestação do Lula sobre a possível reforma ministerial. Bota no ar aí, Braguinha.
O Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eles nasceram na Constituinte de 88, com o Roberto Cardoso Alves, com o Fiuza, com o Delfim, sabe? Que não queriam que a esquerda avançasse muito, então quando a gente estava avançando muito nos direitos sociais, criou-se o Centrão, ou seja, todos os partidos mais conservadores se juntaram. Eles estão aí, representados em 50 partidos. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, eu quero conversar com o Republicano, eu quero conversar com o PSD, sabe? Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa, sabe? E é normal que, se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer. Lamentavelmente, no Brasil, se adota política, sabe, a imprensa trata esse negócio, vai dando o que você recebe. Ou seja, em qualquer lugar do mundo,
essa negociação você normal,
faz acordo.
Né?
Uhum. Em qualquer lugar do mundo, você faz acordo. Mas aqui no Brasil, tudo é dando o que você recebe. Então, eu trato isso com mais clareza, eu trato isso com mais simpatia. Ou seja, eu converso com o deputado, eu converso com o senador, eu mandei um projeto de lei, ele não é obrigado a concordar com o meu projeto de lei, ele pode propor mudança, sabe? E às vezes a mudança que ele propõe pode melhorar, às vezes pode piorar. Se piorar, eu veto. Se melhorar, fica. É assim que é o jogo tem que ser a luz do dia. E é assim que nós vamos fazer, é assim que nós vamos governar esse país.
Aí a fala do Lula, e ele tá certo em vários aspectos. Ainda que também se pratique no jogo, né, da negociação política, a negociata, que é a perversão da ideia de negociação política. O jornalismo é que tem que cuidar o que, que é lícito e republicano do que não é. Porque se confundir as coisas e tomar tudo como antirrepublicano e antidemocrático, aí banaliza e demoniza o conceito próprio de política. E fora da política, nós temos o caos. 15 horas e 8 minutos, vamos para o intervalo.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Maria, Maria, andou uma certa magia, uma força que nos alerta. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana. Sempre que entrega o corpo à marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria.
Claro. Operador oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina, FIFA.
Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país.
Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você, fechada com a verdade.
Ô, vizinho.
Opa!
Bonita grama, hein?
Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 13 de julho. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Sinapro RS.
Você que trabalha no campo, se olhar bem, vai perceber que na natureza tem uma força que nos faz crescer ou crescer. Ela está nas mãos de quem planta o alimento nosso de cada dia. E essa força também está no novo Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Conte com a parceria e conexão do Banrisul. Juntos vamos crescer ou crescer.
Lote Extra Sinoscar com incentivo do governo. A Sinoscar trouxe uma nova oportunidade para você levar seu Onix com preço reduzido. Onix com incentivo do governo e taxa zero. É isso mesmo. Onix com incentivo do governo e taxa zero. Vem agora mesmo fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoscar. No trânsito, escolha a vida.
Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu Milka da Moda, único museu do mundo a apresentar a história dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar, são 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu Milka da Moda, Estrada, Gramado, Canela.
Médico. Solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. Cremers, em defesa da boa medicina.
Nesta quarta, tem Copa do Brasil na Rádio Bandeirantes. O Grêmio vai com tudo contra o Mengão na primeira partida da semifinal.
Suárez de fora da área bateu pro gol, 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 gol!
Grêmio e Flamengo, a partir das 8 da noite. Todas as emoções do futebol, você ouve nos 94.9 da Bandeirantes e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. O FGTS vai distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais aos trabalhadores em 2023. O valor foi definido durante a reunião do Conselho de Fundo em Brasília. Representa 99% do lucro obtido em 2022. O montante é menor do que foi distribuído no ano passado. E de acordo com a Caixa Econômica, a distribuição dos lucros do FGTS é prevista em lei e tem como meta elevar a rentabilidade das contas vinculadas do trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que a distribuição dos lucros aos trabalhadores comece até a próxima semana e seja concluída até o fim do mês de agosto. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou queda para o mês de julho. Do Rio de Janeiro, a repórter Luana Bernardes tem os detalhes.
A prévia da inflação no mês de julho registra queda de 0,07%, segundo o IBGE. O número ficou 0,11 ponto percentual abaixo do valor registrado em junho. No ano, o índice de preços ao consumidor amplo 15 acumula alta de 3,09%. A deflação desse mês foi influenciada pelo recuo de 0,94% do setor de habitação. O número é explicado pela queda da energia elétrica residencial por causa da incorporação do bônus de Itaipu, desconto creditado nas faturas emitidas neste mês.
Obrigada por acompanhar o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e vamos de imediato com as informações do trânsito com a Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Regularize suas dívidas até o dia 11 de agosto com até 100% de desconto na multa e nos juros. Recupera Canoas, ajude a cidade a voltar a crescer. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente terça a todos. Eu começo hoje aqui na Band já destacando uma colisão que está deixando o fluxo bem trancado na Avenida Protásio Alves, logo depois do viaduto da Terceira Perimetral. A colisão que envolveu dois carros está causando congestionamento no sentido da Zona Leste, depois da altura da Montenegro. Para quem está por lá é só ter um pouco de paciência, que vai rodar melhor depois da Cristiano Fischer. Agora, quem quiser fugir dessa lentidão, pode pegar a Avenida Ipiranga ou até mesmo a Nilo Peçanha. Movimentação está mais tranquila nos dois lados. Canoense, regularize suas dívidas até o dia 11 de agosto, com até 100% de desconto na multa e nos juros. Recupera Canoas, ajude a cidade a voltar a crescer. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. E agora está chegando aqui a Maria Fernanda Luxinger para falar sobre a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Está nublado, está chovendo, temos um ciclone entrando. E como é que fica o tempo, Nanda? Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Realmente, um dia bem chuvoso aqui na capital. Chuva forte, né, que já vem aí causando um pouco de lentidão no trânsito. Dia caótico de chuva, né, aquela coisa comum para que a gente já está acostumado aqui em Porto Alegre. Mas falando então sobre a previsão, como tu bem disse, a gente tem a aproximação de um ciclone aí extratropical no Rio Grande do Sul. É esse fenômeno que a gente já meio que se acostumou aqui, né, uma coisa que... nos últimos meses tem acontecido, mas dessa forma, com muito menos intensidade. Isso porque o ciclone deve se formar sobre o mar e permanecer no Oceano Atlântico. Ele não atinge diretamente o Rio Grande do Sul. Por isso que a previsão são de ventos mais fracos. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta da mesma forma para algumas regiões do estado, porque há a possibilidade de chuva entre os 20 e os 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, o que já é uma quantidade bem alta. Vento intenso, com rajadas entre 40 e 60 quilômetros por hora, mas então com baixo risco de alagamentos e descargas elétricas. E essas regiões, então, que o INMET emitiu esse alerta, são as regiões oeste, central e sul do estado. como eu disse, né, por mais que o ciclone não vá atingir com força o Rio Grande do Sul, a gente sabe que é um fenômeno climático forte, sim, que traz chuva, que traz vento. Então, para quem aí estiver escutando, estiver nessas regiões principalmente, que pudesse preparar da melhor forma possível para que os impactos sejam os menores possíveis também. Agora, falando sobre as temperaturas, lá em São Borja, na fronteira oeste, a mínima é de 12 e a máxima de 21 graus. Em Santa Maria, na região central, também chove durante o dia, a mínima é de 11 e a máxima de 20 graus. E aqui em Porto Alegre, é mínima de 11 e máxima de 17 graus. Então, temperaturas não tão frias, né? Um pouco mais amenas, mas com a chegada desse ciclone, que, mais uma vez, não passa diretamente sobre o Rio Grande do Sul, mas passa perto, que já causa alguns impactos aqui no estado.
A parte que tende a ter a maior incidência desse ciclone é a metade sul do estado. Né?
Perfeito.
Nanda, destaque do Band Cidade hoje.
Hoje no Band Cidade, ontem eu até comentei aqui que a gente comentou sobre um caso de um homem que foi preso em Canela por causa de uma agressão contra o próprio filho, né, que tem paralisia cerebral.
Sim.
Hoje a gente voltou a falar sobre isso, a gente voltou a conversar com o delegado responsável pelo caso, com o advogado da família, e falamos um pouco também sobre os depoimentos que foram prestados. A gente traz, então, esse caso de forma mais completa no Band Cidade. É um caso que trouxe bastante revolta dos nossos telespectadores ali no Boa Tarde Rio Grande, que foi onde a gente deu esse caso hoje, de novo. Então, hoje tem esse VT aí mais completo, com mais informações, e a gente com certeza vai seguir acompanhando esse caso, porque, enfim, as imagens são bem fortes, quem assistiu ontem pôde ver, e hoje a gente traz mais informações sobre isso, no Band Cidade, às 18h50.
Muito bem, tá, então. Obrigado, Nanda.
Obrigada, Macalossi, até amanhã.
Muito bem, vamos com as informações da dupla Grenal, o repórter KTO.
Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
Temos Leonardo Sonda com o Grêmio e Lucas Dias com o Internacional.
A terça-feira do Grêmio de preparação para as semifinais da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi espera contar com Luiz Soares e Villasanti. Os dois jogadores que ficaram de fora do último confronto contra o Atlético Mineiro devem estar à disposição do técnico para este confronto decisivo. Inclusive, Luiz Soares deve permanecer em Porto Alegre pelo menos até o final da temporada. Esta é a tendência. Isto porque o Inter Miami ainda não apresentou uma proposta com os valores desejados pelo tricolor. Técnico Renato Portaluppi comanda a atividade fechada nesta tarde aqui no CT Luiz Carvalho e vai encaminhar a equipe para o confronto decisivo. Também à tarde, Bruno Vini e Walter Kannemann concedem entrevista coletiva aqui no CT Luiz Carvalho. No mercado de transferências, o Grêmio recebe sondagens por Bitello, mas quer liberar o jogador apenas no final deste ano. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
O Internacional, que treinou na manhã desta terça-feira no CT Parque Gigante, começa a preparação para o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado no estádio Beira-Rio e também, obviamente, para o jogo de terça-feira contra o River Plate, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores lá no Monumental de Núñez, na Argentina. E o técnico Eduardo Pudê vai ter retornos importantes na equipe titular. Maurício e Pedro Henrique, liberados pelo departamento médico, voltam à disposição e têm trabalhado normalmente no gramado do CT Parque Gigante. O zagueiro Vitão, com sintomas gripais, deve retomar as atividades amanhã no CT e também retorna de suspensão automática. O centroavante Luiz Adriano, que por conta do falecimento da sua mãe no final da última semana, também ficou de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino e retorna amanhã com o zagueiro Vitão às atividades normalmente no CT Parque Gigante. Outro acréscimo será do volante Bruno Henrique, que ainda não foi regularizado no BID, mas deve acontecer isso até amanhã e ficar à disposição contra o Cuiabá e na Libertadores contra o River, ele que já está inscrito na competição da Comebol. Outra situação importante é envolvendo o Ener Valencia, que das duas atividades que tivemos em Porto Alegre após o empate contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, São Paulo, não participou das atividades. Ontem ficou na academia, hoje deu corridas no campo. Ele colocou ontem a mão na posterior da coxa direita, preocupou a todos, mas o Inter garante que não tem qualquer tipo de lesão e ele estará à disposição do técnico Eduardo Cudê. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
E aproveitar e registrar aqui, está sendo velado nesse momento, o ex-dirigente do Grêmio, faleceu aos 79 anos, o grande Adalberto Praz. Foi um dos dirigentes mais importantes da história do tricolor, vencedor de diversos títulos, dentre eles a Libertadores de 1983. Né? foi vice-presidente na gestão do Fábio Koff, que também esteve no Mundial. Né? Uma figura histórica do Grêmio, né? Uma grande perda, mais um dos grandes dirigentes do Grêmio que, infelizmente, nos deixam. Fica aqui o registro, portanto, em homenagem a um dirigente que fez tanto pelo clube. 10 horas e 25 minutos, hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura de 16 graus e 5 décimos. Temperatura estável com nebulosidade e chuvas. Ora a chuva arrefece, ora a chuva se intensifica. Temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vou ler aqui duas mensagens do nosso público. Uma eu não entendi. Vou pedir até para o nosso ouvinte, se estiver nos ouvindo, tá? Explicar. Porque ele menciona o SNDI. O JRD. Né? Nosso ouvinte aqui comentou no chat do canal do YouTube. Escreve que entre 2004 e 2015 as reuniões do SNDI eram constantes. Os empresários queriam indústria forte. Hã? 2016 a 2022 os empresários ficaram mudos. Não tem mais cobrado reuniões do SNDI. Olha, até onde eu sei, o SNDI é o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso.
Conselho Nacional, eu acho que ele se refere ao do desenvolvimento industrial. Até dei uma pesquisadinha aqui.
Mas CNDI, até onde eu sei, é Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Se colocar CNDI, o Google vai dar esse resultado, porque é isso que existe. Então, nosso ouvinte, se estiver aí confundindo a sigla, né, eu agradeceria o esclarecimento. E o nosso ouvinte, Dilson Didi, ele fala... Esperamos que no desenrolar das investigações se chegue finalmente aos mandantes desse crime, se refere a Marielle Franco. Bem ao contrário dos casos insolúveis, como a morte de Celso Daniel e a facada no ex-presidente. Bom, aqui nós temos três casos bastante distintos, né? O caso Celso Daniel é um caso que ainda gera dúvidas razoáveis sobre a natureza do crime. O Ministério Público, em 2022, concluiu que não é crime comum, e não é. Agora, a facada, o caso Adélio Bispo, aponta, a investigação conduzida pela Polícia Federal, aponta para um ataque que não tinha motivação além daquela já detalhada pelo próprio Adélio Bispo. Quer dizer, Adélio Bispo agiu sozinho. É o que a investigação aponta. Não, ao contrário do que alguns dizem, não foi uma trama, né, constituída por agentes ocultos querendo eliminar Jair Bolsonaro. A investigação da Polícia Federal aponta para isso. Muito bem. O nosso ouvinte diz: Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial. Tá, então, mas CNDI é Conselho Nacional, né, dos Direitos do Idoso. Obrigado pelo esclarecimento. Voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy.
Eu queria que você fizesse uma avaliação disso.
Não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé na Guadeleira, jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje?
Falar coisa pra você,
um jogo perfeito.
O Rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Band Play é a Rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Band Play, quem faz a programação é você.
Sponkeado, inédito e exclusivo. Toda a linha Onix Turbo em 36 vezes sem nada de juros. Isso mesmo, linha Onix Turbo em 36 vezes sem juros. E mais, Tracker Turbo Premier, com bônus de 8 mil e taxa zero. E linha Equinox, com bônus de 12 mil adicional na avaliação do seu usado. E taxa zero em 18 meses. É inédito, é exclusivo. É na Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
Aproveite a promoção Meu Pai Merece. Prêmios em dobro, Sim de Lojas Porto Alegre. A cada R$200 em compras nas lojas participantes, você ganha um cupom para concorrer a duas bicicletas e pedalar muito com seu pai. Confira o regulamento e as lojas participantes em diadospais.sindlojaspoa.com.br/promoção. Sim de Lojas Porto Alegre. Prêmios em dobro para você.
Com vocês, o hit desse inverno.
Não vou mais me segurar. Vou deixar que você se vá.
Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios, porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
O serviço premiado Chevrolet voltou. Aproveite desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. E ainda, a cada R$250 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. E no final, você pode ganhar um Tracker zero quilômetro. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br e participe. No trânsito, escolha a vida.
Nesta quarta, tem Copa do Brasil na Rádio Bandeirantes. O Grêmio vai com tudo contra o Mengão na primeira partida da semifinal.
Suárez de fora da área bateu pro gol, 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 gol!
Grêmio e Flamengo, a partir das 8 da noite. Todas as emoções do futebol você ouve nos 94.9 da Bandeirantes e no YouTube, Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
Jornada Esportiva. Parceria Talco Pó Pelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar. E Sanácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Vamos ao noticiário local aqui no Bastidores do Poder. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falou sobre o lançamento do edital de desestatização da Carris. Foi publicado nesta terça-feira. O Juan Romero tem os detalhes e tem as declarações do prefeito Melo.
Exatamente, Macalossi. Foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial de Porto Alegre o edital de desestatização da Carris, Companhia Carris Porto Alegrense, empresa que opera pelo menos 22 linhas aqui na capital gaúcha, perdão, 20 linhas aqui na capital gaúcha, estão entre elas as linhas que começam com T, as famosas transversais, que vão de T1 a T13, apenas por enquanto uma delas, a T11, está em operação pelas empresas privadas, é um conjunto ali de empresas do consórcio que opera as linhas da Zona Norte e também da Zona Sul. Isso representa, Macalossi, 22% do sistema de transporte coletivo da capital. Essa concorrência pública de âmbito internacional vai ter uma proposta comercial mínima de 109 milhões de reais, o que inclui a venda de ações e também de bens, como os próprios ônibus da frota e também os terrenos. A concessão vai ser por 20 anos. A sessão pública para receber e também para a abertura das propostas destes interessados vai acontecer no dia 2 de outubro deste ano, com expectativa de assinatura dos contratos de venda das ações e também de concessão de serviços até o primeiro trimestre de 2024. Tudo isso depois da realização de todas as etapas que estão previstas no edital de desestatização da empresa pública, a Carris Porto Alegrense. O prefeito Sebastião Melo se manifestou em relação a este processo, esta publicação do edital de desestatização da Carris, falou também um pouco sobre esta proposta, vamos ouvi-lo.
O ir e vir para milhares de pessoas nas grandes e médias cidades depende de um sistema de mobilidade humana que funcione. E é um tema muito mal resolvido no Brasil, nacionalmente, em todas as cidades metropolitanas. Nós temos trabalhado muito isso lá em Brasília, para encontrar uma solução que envolva o governo federal, os governos estaduais e os governos locais. Por enquanto, as soluções têm sido só locais. Aqui tomamos muitas medidas desde 1º de janeiro de 2021. Renovamos frotas, há 2 anos não se aumenta a passagem, as paradas que estão melhorando a cidade para poder acolher melhor o cidadão, estendendo linhas, aumentando horários, ainda tem muitas pendências. Nós assumimos um compromisso nas urnas de desestatizar a Carris, que é uma empresa pública muito querida, mas que o seu custo eleva a tarifa para o bolso do cidadão. E é por isso que nós estamos fazendo uma concorrência para poder transferir para um operador privado esse consórcio que hoje é minoritário, mas que ainda opera nas cidades. E eu quero aqui, já de pronto, tranquilizar o cidadão de que o caminho que nós adotamos é o caminho de melhorar o sistema. Ou seja, quem assumir a Carris vai assumir as mesmas linhas, vai assumir os ônibus que estão aí com a capacidade de renovar mais ainda a sua frota e de qualificar o serviço. A cidade não funciona se não tiver uma mobilidade humana que funcione bem e que a passagem caiba no bolso do cidadão.
Macalossi, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias, que é quem está realizando a liderança deste processo, cita em nota que a desestatização não acarretaria em alterações tanto nas linhas de ônibus da Carris quanto no valor da passagem, que está em R$ 4,80 desde o ano de 2021. A própria Prefeitura já garantiu a não ocorrência de reajustes, no caso, em 2022 e em 2023, esse fato mais recente que inclusive a gente acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. Quanto aos servidores, aos funcionários da Carris, grande parte desses servidores que permanecem por lá vai ter uma estabilidade, segundo a Prefeitura, de 12 meses depois que a gestão privada assumir a companhia ou está afastada via INSS. Em uma etapa anterior a este processo de desestatização, já houve o lançamento por parte da Carris de um plano de demissões voluntárias. Cerca de 350 servidores da empresa aderiram a este projeto de demissão voluntária, este plano de demissão voluntária. Carris, que opera aqui em Porto Alegre desde 1872, é uma sociedade de economia mista, só que a Prefeitura de Porto Alegre tem a grande parte das ações, 99,9%. Em relação a terrenos, a grande sede da Carris, que fica ali na rua Albion, no bairro Partenon, é o grande ativo ali, o grande terreno, o grande imóvel da Carris, que está incluso neste edital de desestatização. Lembrando, Macalossi, que em outras épocas aqui, durante a pandemia principalmente, a Carris foi quem assumiu algumas linhas de ônibus das próprias empresas privadas, que reclamaram na época da pandemia que não conseguiam, no caso, lidar com a operação dessas linhas por conta de questões financeiras. E aí aqui eu vou citar, muita gente que pega linhas, principalmente como o Rio Branco Anitta, como ali a que vai em direção ao campus da URGS, Agronomia, Iguatemi, Vila Jardim, 620, Hospital, 652, Avenida do Forte, Caldrefião aqui, durante os períodos ali de 2020 a 2021, pegaram ônibus da própria Carris, que tem, se a gente for traçar, a média ali de idade da frota um pouquinho mais velha. Ainda há veículos de 2009, de 2010 circulando, mas que infelizmente não tem funcionado muito bem. A manutenção tem um pouco deixado a desejar. Eu falo isso porque eu pego muito esses ônibus, principalmente dessas linhas transversais, e às vezes os passageiros acabam ficando na mão por conta da falta de manutenção assim adequada, o que de certa maneira tem transmitido um pouco aos usuários a condição destes veículos da própria Carris. Então são 20 linhas operadas pela Carris, transversais, algumas linhas também que vão saindo dos bairros em direção ao centro, como 343, 3513, Ipiranga PUC, que faz aquele atendimento ali ao pessoal que vai a PUC, que vai a URGS e que devem então estarem inclusas nesta concessão, neste edital de desestatização da Carris, que é responsável por 22% da operação aqui da capital gaúcha. Lembrando, linha T11, originalmente da Carris, ainda segue sendo operada pelos consórcios MOB, responsável pela Zona Norte, e Viva Sul, responsável pela Zona Sul da capital, Macalossi.
Obrigado, Juan. E escolas estaduais denunciam falta de ação do governo diante de problemas estruturais que duram há pelo menos 3 anos. Uma dessas escolas sequer está na lista de urgências apresentadas pelo governo do estado. Vamos com as informações do Jean Costa.
A Escola Estadual Doutor Martins Costa Júnior, localizada no bairro São José, na zona leste de Porto Alegre, enfrenta problemas estruturais que resultam no funcionamento parcial há 3 anos. Infiltrações de água, telhado não reformado e outros danos causaram a interdição de metade dos prédios. A diretora da escola, Jane Matos, relata que os problemas foram comunicados à Secretaria Estadual de Educação, mas as soluções nunca saíram do papel. Outros problemas na estrutura são relatados desde 2016. Entretanto, seguem sem resposta. O governo prometeu priorizar a educação, mas a escola não foi incluída no plano Educação Nossa Prioridade, apresentado em fevereiro deste ano e que prevê intervenções imediatas em 176 escolas da rede estadual de ensino. A falta de recursos adequados levou a condições precárias para alunos e funcionários, com equipamentos estragados e riscos elétricos. A escola chegou a ter 700 alunos. Hoje, opera pela metade e com a preocupação de um fechamento definitivo.
E tá difícil eles consertarem, porque até agora nada, eles vêm, tiram fotos, fazem projetos e nada concreto, a gente não vê nada disso, é complicado, a gente só perde alunos, a gente perdeu metade dos nossos alunos, a gente está aqui num único prédio com 10 salas de aulas disponíveis e não tem nada que alguém que diga, vamos fazer tal dia, vai começar a obra, isso aí nada. Agora aparece naquele site do governo que eles fizeram, a nossa aparece lá para o segundo semestre. Nada, uma data definida não aparece.
O Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul apontou o descaso e criticou a falta de compromisso do governo em resolver os problemas estruturais em várias escolas no estado. Entre elas, o Colégio Inácio Montanha, no bairro Santana, no centro da capital, que há mais de 10 anos enfrenta problemas no telhado, além de uma rede de energia defeituosa. Recentemente, outro fator que agravou a condição do local foi a falta de professores, estampada em uma faixa cobrando o governador Eduardo Leite quanto à solução do problema. É mais um ponto que prejudica o ensino dos alunos, como relata a dirigente do 39º Núcleo do CEPER Sindicato, Neiva Lazarotto.
E a diretora, na semana passada, nos disse que eles não podem ligar ar-condicionado de várias salas que tem, não podem usar simultaneamente vários computadores, etc., porque a energia que a escola dispõe é uma carga insuficiente para dar conta da escola funcionando plenamente. E na semana passada, depois que a escola fez um protesto ali em frente, eles receberam ligações também da coordenadoria, da secretaria, dizendo que estavam tomando providências. Temos levado para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que também criou um monitoramento das escolas com problema de estrutura antes mesmo do governo do Estado.
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que na escola Dr. Martins Costa Júnior há duas demandas, sendo elas a reforma de cobertura e parte elétrica, com contrato em andamento e retirada de árvore para a reforma do muro por dispensa de licitação. A previsão é de conclusão em 30 dias após o início. No posicionamento, a data de início não foi divulgada. Referente à escola Inácio Montanha, a SEDUC alegou que a demanda de recursos humanos será atendida com a ampliação de carga horária e contratação emergencial de docentes do cadastro reserva, e que a obra de energia elétrica é planejada e está em fase de elaboração na Secretaria de Obras Públicas.
Bem, então, obrigado, Jean. Importante destacar que o governo do Estado elegeu como prioridade nesse segundo mandato a educação. E há que se cobrar os devidos investimentos para que as condições mínimas sejam atendidas. Nosso ouvinte aqui, o Paulo Silva, está dizendo que o outro ouvinte, olha só a curiosidade, né? Como o rádio é interessante. O Dilson Didi, que nós mencionamos antes, é seu amigo de infância. Dilson Didi de Santa Maria, diz o nosso ouvinte Paulo Silva. Está boa a sua audiência. O Dilson Didi, que você respondeu, é meu amigo de infância de Santa Maria. Por coincidência, eu e ele estamos na audiência. Que espetáculo. É isso aí. Milagres do rádio. Obrigado pela audiência aos amigos de infância. Daqui a pouco a gente aqui no programa reúne toda a turma. Hã? Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
As inscrições para o processo seletivo externo da Emater RS Ascar estão abertas. As 98 vagas disponíveis contemplam 40 cargos para diversas funções da assistência técnica e extensão rural e social prestadas pela Emater RS Ascar em todas as regiões do estado. Técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, médicos, veterinários e assistente social são algumas das vagas contempladas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto. O processo seletivo externo também garante cadastro reserva e tem vigência de um ano, prorrogável por mais um ano. O valor das inscrições varia de R$ 85 a R$ 195.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda e enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
Rádio Bandeirantes.
Atenção, engenheiros. Sua vida e o futuro dos seus familiares merecem todo cuidado. Por isso, o Senge criou um seguro de vida e acidentes pessoais com valores diferenciados e na medida certa para sua proteção. Acesse o portal Senge e conheça mais este benefício exclusivo. Conheça também os demais produtos do Senge Seguros. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Nenhum dia é igual ao outro. Nem toda expectativa combina com a realidade. A vida provoca escolhas, muda de fase, surpreende. E se a gente acreditar que fica tudo bem? Fica tudo bem quando cuidamos e somos cuidados. Bem que podia virar um mantra. Fica tudo bem. Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.
Panvel, bem você, você bem.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 25 ao meio-dia, com o tema Conectando o Estado ao Mundo através da Inclusão Digital, com Lisiane Lemos, secretária extraordinária de Inclusão Digital do Estado, e Letícia Batistella, presidente da Procempa, empresa pública de TI de Porto Alegre. É na terça-feira, dia 25 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menopoa, nesta terça. Não perca!
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Nosso ouvinte Daniel de Alvorada, ele manda o seguinte: boa tarde, escolas em situação precária e o Tribunal de Justiça comprando carro de luxo. Esse é o Brasil. Daniel, esse foi o comentário que eu fiz ontem à noite na TV Bandeirantes, meu comentário no Band Cidade. Foi especificamente isso. Eu usei esta comparação, ainda que alguns possam alegar, né, que se tratam de dois poderes distintos, porque a educação está subordinada ao executivo e os poderes têm autonomia financeira e daí cada um tem o seu próprio orçamento. O fato é que o orçamento do judiciário, o orçamento do executivo vem da mesma fonte, que é o bolso do contribuinte, e se trata de uma distorção absurda. Quer dizer, cinco carros custarem 1,79 milhão de reais, sendo que há falta de recursos para as escolas ou dificuldade de se promover melhorias nessas estruturas, é óbvio que isso revela uma dissonância em relação à realidade. Então, obrigado pelo comentário, foi na mesma linha do que eu disse ontem à noite. Participação do público ouvinte pelo WhatsApp 98061-0949. 980610949. Vamos com as informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. Futuro nos une. Tô de volta aqui no Bastidores do Poder com informação para quem tá pela BR-290. Macalossi tem acidente causando aquela tranqueira, inclusive com arranque para desde a ponte do Guaíba até o Rio Jacuí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram apenas danos materiais. Mas fato é de que a movimentação de quem vai a Eldorado do Sul tá bem difícil. São cerca de 3 quilômetros de trânsito carregado. Já para quem está seguindo no sentido à capital, aí sim, sem maiores complicações. E quem sai pela Castelo Branco, o fluxo já é mais intenso nos dois sentidos, mas está rodando bem. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul nos une. Macalossi.
Obrigado, Janaína. São 15 horas e 54 minutos. O Bastidores do Poder vai ficando por aqui. sempre com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Acesse o site www.esbm.org.br ou então mais informações pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Fechamos. Até amanhã.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.